Está no ar o Jornal do Senado. Especialistas defendem no Senado ações de prevenção ao suicídio.
Álvaro Dias apoia a greve dos caminhoneiros, marcada para segunda-feira.
E José Serra pede ao governo combate ao contrabando de cigarros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O suicídio é uma epidemia silenciosa. Mata mais de 10 mil brasileiros por ano e a tendência é de aumento entre adolescentes e jovens de 15 a 29 anos.
Esse foi o quadro traçado por especialistas em debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado sobre estratégias e políticas públicas para prevenir casos de suicídio. A audiência foi pedida pelo senador Hélio José, como explica o repórter Jorge Cardim.
O senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal, lamentou que o suicídio ainda seja um tema cercado por tabus e preconceitos e disse que o problema representa uma epidemia no Brasil e no mundo.
Muitos já falaram, mas é preciso repisar. Vivemos uma epidemia silenciosa. De fato, é uma epidemia que está afetando muita gente próximo da gente. Então, daí a importância que a gente tem que estar aqui conversando sobre o tema.
Os médicos e psicólogos lembraram que há diversas oportunidades para salvar a vida de quem pensa em se matar e explicaram que é importante falar sobre o assunto e dar voz a quem sofre. O professor de psicologia na Universidade de Brasília, Marcelo Tavares, explicou que as campanhas educativas e ações de prevenção são eficientes e defendeu que o suicídio deve ser tratado como um problema de saúde pública, com políticas e programas específicos.
Os desafios nossos são muito grandes. O contexto da prevenção do suicídio, ele é muito mais amplo, requer que a gente pense nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos idosos, nas profissões de risco e nas pessoas que podem ter experiências agudas de sofrimento.
No Brasil, o Centro de Valorização da Vida trabalha há 53 anos na prevenção do suicídio. A entidade atende 24 horas por dia no telefone 141, por e-mail ou bate-papo na internet no endereço www.cvv.org.br.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, disse apoiar os caminhoneiros de todo o país que ameaçam fazer nova greve a partir de segunda-feira.
Após alertar que a greve pode agravar ainda mais os problemas do país, gerando desabastecimento, o senador contou que os caminhoneiros vivem uma situação dramática devido ao acúmulo de dívidas.
Segundo Álvaro Dias, eles estão cansados de negociar sem sucesso uma pauta entregue ao governo há 8 meses, em que um dos itens é o refinanciamento dos empréstimos para a compra de caminhões.
Veja o clima de insatisfação, de inconformismo que toma conta dos caminhoneiros brasileiros. Está muito difícil, segundo eles afirmam, continuar nesta atividade. Enfim, que o governo tome providências para evitar prejuízos ainda maiores.
Já o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, reclamou que 2015 está chegando ao fim e vai deixando a sensação de ser um ano perdido.
Ele disse que o governo já ajustou e até apertou demais os gastos e agora precisa funcionar, retirando do papel ações lançadas, como o Programa de Investimentos em Logística e o Plano de Exportação.
Nós precisamos juntar essas peças agora, que se a gente não tomar atitude, nós vamos virar o ano e vamos começar um outro ano, ainda com um passivo enorme do ano anterior e sem conseguir dar passos adiante.
E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado realizou hoje, em Rondônia, um seminário sobre as ações de defesa agropecuária no estado, visando ao aumento das exportações de carne bovina e a produção de pescado.
No debate, os senadores pediram ao governo mais apoio para melhorar a infraestrutura e a contratação de técnicos federais. De acordo com o senador Ivo Cassol, do PP, Rondônia conta com apenas 18 fiscais agropecuários federais e precisa de novos profissionais.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, defendeu o legado social dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, como a valorização do salário mínimo, o Bolsa Família e os avanços nos ensinos técnico e superior.
Só que, segundo Paulo Rocha, as mudanças e conquistas dos governos do Partido dos Trabalhadores estão em risco, ameaçadas pelo direcionamento da economia e por tentativas de retrocesso da democracia.
Só não percebe isso quem não se importa com a desigualdade deste país e se contenta com um discurso humanitário vazio, mas incapaz de fazer algo concreto pelas pessoas que realmente necessitam.
O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, reclamou que a situação atual do país se agrava sem que a presidente Dilma Rousseff e o PT consigam apontar um rumo para a superação das dificuldades.
Para apontar um rumo, primeiro é necessário saber para onde estamos e principalmente por que chegamos aqui. O pior de tudo é que a este quadro, já trágico, soma-se a evidente falta de liderança e de autoridade por parte da presidente da República.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, alertou que o Brasil precisa de uma reforma do Estado para tornar a administração pública mais barata, eficiente e principalmente voltada para o contribuinte.
Ele reclamou que a forma como o Estado brasileiro funciona hoje atende muito mais aos políticos do que ao contribuinte e advertiu que isso precisa mudar.
Segundo Regufe, o país tem cargos comissionados demais. São 23.941 no governo federal, contra apenas 8 mil nos Estados Unidos. E apesar da recente redução, o número de ministérios continua alto, 31, enquanto no governo de Juscelino Kubitschek eram apenas 11.
Será que é esse tipo de forma de administração pública que a gente sonha como brasileiros? Nós precisamos ter essa reforma do Estado. Isso é urgente. Agora é preciso focar no serviço que é oferecido ao contribuinte. Qual é a meta que o ministério tal tem? Ninguém sabe qual é a meta. O que vai ser oferecido ao contribuinte? Não, só se sabe que o ministério tal é do partido tal.
O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, defendeu medidas que ajudem o país a enfrentar o contrabando de produtos de tabaco.
Ele disse que de 30 a 40% dos cigarros consumidos no Brasil são trazidos de países vizinhos sem pagar impostos e sem qualquer controle.
É sumamente relevante nós atentarmos para essa questão do comércio ilegal. No Brasil, o que se gasta com tratamento de saúde das pessoas por causa do cigarro é superior aos 21 bilhões que são arrecadados, apesar do recuo do consumo de cigarro no Brasil.
José Serra ainda comemorou os 20 anos de experiências bem-sucedidas no combate ao fumo no país, mas alertou para o elevado consumo de cigarros entre mulheres e jovens mais pobres.
E o aumento do número de matrículas de crianças e jovens com deficiência nas escolas foi comemorado pelo senador Teomário Mota, do PDT de Roraima.
Ele disse que, segundo o censo escolar, quase 80% dos estudantes especiais participam de classes comuns.
E para Teomário Mota, isso é uma revolução na concepção pedagógica do país. Ele espera que esse número continue avançando até a inclusão total das pessoas com deficiência nas escolas.
Em 1998, havia 200 mil alunos com deficiência matriculados na educação básica, sendo que apenas 13% deles estudavam em classes comuns. Em 2014, o total de matrícula era de quase 900 mil.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe a sua sugestão, crítica ou opinião sobre os trabalhos da casa ou projetos em votação. Ligue para o 0800 612211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Luciomar Rodrigues, Maurício De Sante, Paulo César Lopes e Paulo Sérgio Vasco.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscaliza obras públicas que recebem dinheiro federal em todo o Brasil. Desde 1997, o TCU consolida suas auditorias em relatório anual chamado Fiscobras. Essas informações são enviadas ao Congresso Nacional, que pode bloquear os recursos para as obras com irregularidades mais graves, até que as falhas sejam corrigidas. Neste ano, sob a relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, o TCU realizou 97 fiscalizações em investimentos orçamentos superiores a 30 bilhões de reais. Em 5 obras, as irregularidades graves recomendam a paralisação. No Piauí, a Vila Olímpica em Parnaíba. Já no Rio Grande do Sul, a obra de implantação da BR-448. Em São Paulo, são 3 obras, sendo 1 BRT e 2 trechos do corredor de ônibus da Radial Leste.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.